refutar as críticas científicas ou históricas, por exemplo, da Arca de Noé, a partir de uma perspectiva teológica, vai exigir para uma pessoa uma compreensão de que a narrativa bíblica ela não é necessariamente subordinada a parâmetros científicos modernos. Se você contar das tecnologias de hoje para o passado, certamente eles não vão acreditar, né? Então, dentro de uma cosmovisão teísta, onde Deus é o centro dessa realidade, existe uma coisa chamada o agir sobrenatural e o propósito redentor dessa história entre Deus e os homens. Então, como pastor, como cristão, eu gosto de responder com sabedoria, com clareza, com firmeza, mas dando alguns tópicos para esse tipo de conteúdo, né? O primeiro deles é que o foco principal da narrativa não é científico, mas é teológico. Nós estamos fazendo duas análises. Eu não posso pegar um componente químico e esperar que a física o dê significados, o revele. O viés contrário também é verdadeiro. Eu não posso pegar algo físico e querer que a bioquímica explique, não é verdade? Então, esse tipo de relação até se aproxima, mas ele não explica. Então, a história de Gênesis 6 a 9, que é o episódio da Arca de Noé, tem uma certa revelação teológica, muito mais do que o que os cientistas gostam de expor, que é o famoso nós temos que definir a ciência sobre a Arca de Noé. Mas nós não temos que definir ciência sobre o conceito teológico. A ciência jamais explicará Deus, a ciência jamais explicará a teologia. Então, tem algumas verdades que a teologia se pronuncia frente a esses eventos, não o evento em si. Primeiro, a seriedade do pecado. Seriedade do pecado? Pecado é coisa séria na Bíblia. O juízo de Deus sobre a maldade, é isso que a Bíblia tem a ver. Quais são os objetos de estudo? Qual é a abstinação da Bíblia, a subjetividade do seu conteúdo? O juízo de Deus, o pecado, a graça divina, e nesse caso da Arca de Noé, qual era a graça? Salvar Noé e a sua família, porque ouviram a voz e foram obedientes. Noé tem uma representação muito voltada para Cristo, ok? Muita gente fala, Noé tem uma representação simbólica na figura do Redentor, porque ele colocou todo mundo dentro da arca, então isso é uma figura de salvação. Claro que é apenas uma analogia que apontava para o que seria Jesus de Nazaré anos depois. Então, essa ideia de olhar para esse princípio de que o foco da narrativa não é científico, mas é teológico. Pegou isso? Segunda coisa importante. Deus é o Criador que está acima de todas as leis. Isso é um princípio de fé. Na cosmovisão cristã, o Deus que criou o universo, do nada, né, ele pode intervir na sua criação. Então, os animais podem ter ido da arca? Se ele é o criador do universo, sim. Quem sou eu? Minha mente limitada não concebe cientificamente isso. Ele preservou espécies durante o dilúvio? Sim, ele preservou. Ele controlou águas, controlou o tempo, fez caber tudo que foi necessário dentro da arca? Sim, porque ele é o criador. É um propósito dele. O propósito não é se ele tem poder para fazer isso, mas é o porquê ele fez isso. E isso é a maior definição onde devemos nos ocupar. Tem uma brincadeira que se fala que a minha fé é desse jeito. Se a Bíblia diz que Jonas foi comido pelo peixe, um cacholão, não seria uma baleia, mas um cacholão talvez, um peixe muito largo, eu acredito. Agora, se dissesse que Jonas comeu o peixe, o homem de fé diz, eu também acredito, porque o sentido é outro. Eu estou querendo saber o que Deus quer com isso, porque Deus não é homem para mostrar que ele cria a natureza, porque a natureza está aí para ser mostrada. Ninguém consegue reproduzir a natureza. Qual a máquina reproduz a natureza? Cria, do nada, do zero. Não existe. A natureza procria para a natureza. Então isso já basta para explicarmos com muita veemência que a ressurreição dos mortos, a encarnação de Cristo, a criação do mundo, tudo isso não é incoerente crer que Deus pode preservar a vida durante o dilúvio. Então, objeções científicas, não é uma nem duas vezes, elas vão fazer parte de algo materialista, pessoas que têm uma visão materialista. É uma escolha muito filosófica, né? Então, tem muitos críticos que até descartam essa possibilidade do sobrenatural, né? Qualquer narrativa bíblica com elementos muito miraculosos, eles dizem inconcebível, isso não é possível. O cristão ele parte de pressupostos muito diferentes. Deus existe, Deus se revela e Deus age. Vou repetir. Deus existe, Deus se revela e Deus age. E por que que eu quero acreditar nisso? Pelo que isto faz na minha vida. Então você vai ter que comparar a vida de quem crê e a vida de quem não crê. Então essa questão de isso é possível, isso é impossível, isso pouco importa. O que importa é que Deus é capaz. E se ele diz, eu creio. É como um pai que diz para um filho o que ele quer. E o pai vai dizer para o filho coisas que ele não quer ouvir. Entretanto, eu te pergunto, se um garoto pequeno quer, por exemplo, já dirigir um carro possante, potente, o pai vai dar esse carro para um garoto de 10 anos de idade que não sabe dirigir? Provavelmente não, porque o pai está dizendo para ele o quê? Eu sei o que é melhor para você, mesmo que você não acredite. E esse garoto dessa minha história, ele fica atônito, apavorado. Não crê que o pai está dizendo isso porque ele tem certeza de que ele sabe dirigir, mas ele não sabe. Então muitas vezes o pai é incompreensível. E isso é uma relação que combina com a guarnição de Deus para conosco. Ok? Então essa narrativa que eu trouxe, inclusive a do dilúvio, que tem esses paralelos entre várias culturas, né? Cada pessoa tem uma versão, tem muitas histórias semelhantes ao dilúvio, né? Em civilizações antigas. Tem povos babilônicos, tem povos gregos, chineses, sumérios, tem os indígenas americanos. Tudo isso tem uma história por trás. E tudo isso vai sugerir um evento catastrófico que está gravado na memória coletiva da humanidade. Então, no meu ponto de vista, como educador, eu acho que nós devemos nos ater não somente a isso, mas na ideia de que a interpretação das várias culturas apoia um senso comum de um Deus criador. Apoia o senso comum de um Deus aconselhador. A possibilidade de um evento histórico com base no testemunho de um, de outro, de um livro. E aí você vai pegando referências históricas ao longo da humanidade. Ok? Sem falar no símbolo de salvação, que quem não quer salvação? Não é verdade? Então eu acredito fortemente que Noé, essa história que eu fui confrontado sobre trazer uma refutação sobre isso, mesmo que tenha as dificuldades logísticas, números de espécies, espaço, Everest, né? Como foi colocado ali no vídeo do historiador, a narrativa vai apontar para um propósito que é mais profundo do que tudo isso, que estão se perdendo nos pormenores, que é a salvação pela fé e pela obediência que Noé teve e os outros não tiveram. Então, por isso que ele é... Pedro fala em 2 Pedro 2 que ele diz que ele é o pregoeiro da justiça. Então, essa arca, ela é o símbolo, na minha opinião, tá? É uma referência a uma segurança em Deus em meio a um juízo que caiu sobre aquilo ali. Tem uma narrativa de Santo Agostinho que ele fala uma coisa muito legal. Não é necessário interpretar literalmente quando o texto busca ensinar coisas espirituais muito mais elevadas. Algo assim. Então não é necessário interpretar a narrativa do texto literal quando o que está por trás desse texto é um ensinamento espiritual de outro nível. Nessa aula, o que eu quero dizer, em termos diretos, como cientista que sou, é que a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia não é um livro de ciência. É um livro de revelação, de ensinamentos. É a palavra de Deus manifestada na Terra. Então, quando eu leio Gênesis, eu não busco entender apenas como é que tudo aconteceu, o livro de que tudo aconteceu, né? Eu tento entender o porquê isso aconteceu. Eu quero deixar essa palavra com você. Então, o foco da narrativa não é a ciência, mas a moral, a espiritualidade, pessoas de fé. O aspecto de Deus, teólogo, teológico, esse aspecto teológico, teólogo. A fé cristã, ela não é a lógica humana, né? E a gente está esquecendo disso todos os dias, querendo colocar a fé cristã misturada com ciência. Deixe 10% para você acreditar nisso, porque isso vai te fazer uma diferença. A fé cristã não nasce da lógica humana, mas da revelação de um Deus que age de forma sobrenatural. Então olhar para a arca com esse olhar de fé, com esse olhar de que Deus sim tem uma mensagem viva até hoje, até esse momento, e eu creio nessa revelação. Simplesmente porque eu decidi crer. Amém?